Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Cláudio Coutinho Mendes, presidente, Irany Santana, vice-presidente, Marcos Staffen, diretor de Finanças e Relações com Investidores, Oswaldo Lobo, diretor de crédito, Natan Sassi Meneguzzi, superintendente de Relações com Investidores, Werner Koller, superintendente de Contabilidade. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de 7 dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banrisul, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banrisul e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Cláudio Coutinho Mendes, presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, SA, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Coutinho, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas que estão presentes nessa audioconferência. Bom, estamos aqui para apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2021. O resultado foi de 278,9 milhões de reais. É o segundo melhor resultado para um primeiro trimestre do Banrisul desde o IPO feito em 2007. Isso apesar das restrições impostas pela pandemia, né, em particular, com o recrudescimento da segunda onda a partir do mês de março, com a imposição de bandeira preta no estado do Rio Grande do Sul e fechamento de diversas atividades econômicas. Nesse trimestre, nós prosseguimos com a nossa disciplina, na nossa agenda, focando no pilar eficiência, com a racionalização da nossa rede física de atendimento, fechando e fundindo agências e postos de atendimento, com a valorização do nosso quadro dos colaboradores, através do nosso trabalho feito junto à consultoria internacional de RH Mercer, que está fazendo um desenho nosso plano de carreira dos funcionários, bem como redesenhando as regras de incentivo de curto e longo prazo. Também estamos focando na digitalização dos processos e a melhoria da experiência dos nossos clientes, na utilização dos nossos canais digitais. Nesse trimestre, que a gente vai ver mais à frente com detalhe, nós tivemos 77,5% das transações já feitas por canais digitais. No front crédito, estamos colhendo também os frutos de uma avaliação de crédito assertiva durante o ano passado e nesse trimestre, que proporcionou uma baixa inadimplência, mesmo nos clientes que fizeram os repactos, que foram as repactuações feitas com carência de crédito no auge da pandemia do ano passado. Continuamos também focados na nossa vocação ao varejo. Nós estamos saindo de segmentos como large corporate e corporate e focando nas pessoas físicas, focando também no crédito consignado, nas micro, pequenas e médias empresas, no agronegócio, no mercado imobiliário e nas nossas linhas de sustentabilidade. Bom, espero que todos estejam com a nossa apresentação que nós enviamos. Então, eu queria agora, feita a apresentação, e para o slide número 2, que menciona nossas iniciativas no front ESG. Nós já temos no banco uma grande parte dos cargos de liderança ocupados por mulheres, 39% dos cargos mulheres aqui ocupam. Em termos de ações sociais na comunidade, nós temos diversos programas sociais que já são feitos há muito tempo pelo Banrisul. Ele tem uma longa tradição de apoio das comunidades ao longo do estado. Aproximadamente 50 programas são apoiados anualmente. Eu poderia destacar aqui dos principais programas o programa Sementes, que já distribuiu mais de 5 milhões de sementes para 1.000 famílias, o projeto Pescar, que a gente apoia jovens em vulnerabilidade para que eles tenham acesso a um aprendizado profissional, também os jovens aprendizes, também são 300 jovens que também têm experiência de aprendizado profissional com patrocínio do Banrisul, além do grande apoio a ações nas comunidades, seja da agricultura familiar, eventos, seja eventos de feiras, ou eventos culturais, também com agroindústria familiar, apoio também ao esporte para jovens vulneráveis, enfim, tem uma infinidade de programas que o Banrisul apoia anualmente. Além disso, também o Banrisul tem uma tradição também de apoio financeiro via crédito para universidades e também para a rede de hospitais regionais e hospitais filantrópicos também. Isso também é uma linha muito importante do suporte a essas atividades. E no front ambiental, nós temos como um destaque a nossa linha CDC Sustentabilidade, que é uma linha que basicamente é utilizada para financiar instalações de geração de energia distribuída fotovoltaica. Nós temos tido um crescimento, um sucesso muito grande em organização dessa linha. Nos últimos 12 meses, quantidade de contratos subiu quase 200%, 189%, e o volume desembolsado cresceu em 12 meses 100%. Nós temos hoje quase 200 milhões já de carteira nessa linha, e que ela é muito importante, porque além de toda a importância ambiental, ela também tem um contexto econômico que é altamente eficiente em termos econômicos, a geração de energia solar gerando economia para pequeno comércio, pequeno agricultor, mesmo famílias ou pequena indústria no interior do Rio Grande do Sul. No slide 3, a gente faz uns highlights sobre a nossa atuação no agronegócio. É um dos focos que o banco se dedica, é o crescimento nas linhas de crédito para o agronegócio no Rio Grande do Sul. Aí eu gostaria de fazer aqui um parênteses para falar um pouco do cenário que nós vemos para o agronegócio gaúcho, a partir da perspectiva global e nacional desse segmento. Nós estamos vivendo aqui um momento de uma combinação ímpar. Você tem uma safra recorde no estado do Rio Grande do Sul de grãos, mais de 20 milhões de toneladas, e ao mesmo tempo você tem uma conjuntura de preços internacionais em moeda estrangeira, em dólares, também em níveis historicamente muito altos, e uma combinação rara, que além do preço internacional estar em dólar em nível muito alto, a relação real-dólar está extremamente depreciada, ou seja, o dólar está muito alto em termos quando comparado à moeda real. Esses eventos raramente ocorrem conjuntamente, que quando os preços históricos de commodities sobem, em geral, o real se aprecia. O real brasileiro, assim como o dólar canadense ou o dólar australiano, são conhecidos como moedas commodities. E, na verdade, no caso brasileiro, por razões que não cabe aqui discutir, razões de ordem política, enfim, o dólar está extremamente valorizado quando comparado ao real. Então, se você olhar do ponto de vista de rentabilidade do agronegócio, olhando em reais, ele está num nível historicamente espetacular. Então, nós temos aí uma conjunção para o agronegócio extremamente positiva. Então, vemos com muito otimismo, inclusive, o que essa atividade vai irradiar para o resto da economia do Rio Grande do Sul. Pelo esse excelente desempenho, tanto em produção quanto de rentabilidade. E nós também temos cumprido nosso papel, a nossa carteira cresceu 27%, 27,5% em 12 meses, concedemos mais de 500 milhões nesse primeiro trimestre, isso tudo com uma inadimplência muito baixa, 0,77% acima de 90 dias, e nós continuaremos aí aperfeiçoando o nosso modelo. Já fizemos aí diversas improvements na forma de contratar o crédito, temos um sistema digitalizado que transforma a concessão cada vez mais simplificada, e temos feito mudanças estruturais na forma de conceder o crédito, de forma a que a gente tenha mais eficiência e rapidez para que a gente continue ganhando market share nessa área. Acreditamos que é uma opção estratégica do banco, faz todo sentido, dado a competitividade que o nosso setor de agronegócios tem em relação aos demais setores da economia. Agora, indo para o slide número 3, eu já tinha mencionado na abertura um pouco sobre os canais digitais do Banrisul. Os nossos usuários digitais cresceram 15% na base anual. Nós estamos tendo um pouco mais de 1 milhão de acessos diários via digital, um crescimento de 20% se comparado com o primeiro trimestre do ano passado. E 77,5% das transações já são feitas pelos canais digitais. Então, isso é um caminho sem volta. Eu diria que a tendência é você ir avançando com a digitalização cada vez mais nos processos. Nós temos investido pesadamente na área de TI para que a gente consiga cada vez mais colocar todos os processos no, no, nos canais digitais, transformando a experiência do cliente numa experiência cada vez mais simples. Aqui também colocamos o nosso desempenho no uso das transações do Pix. No trimestre, tivemos um crescimento dentro do trimestre, março, janeiro contra março, de aproximadamente 120% de uso do canal Pix, em volume de transacionado, né? Foi quase 3,8 bilhões de reais transacionados em março contra 1,75 bilhões em janeiro. Aí cabe a gente fazer também um comentário sobre a nossa visão do Pix. Nós achamos extremamente positivo e achamos que no médio prazo, esse crescimento do uso do sistema de pagamento instantâneo vai ser benéfico para o sistema, inclusive no quesito rentabilidade. Me explico. Se você olhar o que acontece em economias que já estão mais avançadas nesse processo, vou dar o exemplo da China. A China tem a todo praticamente o WeChat, que é o WhatsApp deles. Você tem um sistema de pagamento via WeChat, que praticamente não se usa mais papel moeda na China. Todo mundo usa o WeChat. Tem até a brincadeira que até o mendigo que pede esmola tem lá o QR Code do WeChat para receber a esmola. Então, o uso do papel moeda vai cair vertiginosamente. No nosso caso, a gente vê o volume de transações do Pix crescendo. Uma parte ele canibaliza o uso de DOCs e TEDs, mas uma grande parte são transações que não eram por esses canais, que eram transações ou por cheque ou em dinheiro, que estão migrando para o Pix. Isso faz com que a gente possa prever que no médio prazo o manuseio, o transporte, enfim, toda a questão ligada ao numerário nas agências vai reduzir. E esse é um item muito importante em termos de custos do sistema bancário. Então, temos uma avaliação positiva do crescimento do Pix, que eu acho que a médio prazo, além do conforto e da segurança para o nosso usuário, também vai ter uma importância no canal custo e de simplificação. Então, temos aí uma visão muito otimista com o crescimento das transações de sistema pagamento instantâneo, inclusive com a entrada também do WhatsApp no Brasil. Agora, indo para o slide número 5, que a gente estamos colocando esse trimestre aqui, um highlight sobre as empresas que são controladas do Banrisul, quer dizer, no Grupo Banrisul. Uma das principais empresas é o Banrisul Cartões, que é a rede de adquirência Vero. Nós temos tido um desempenho muito positivo nessa companhia. O volume anual transacionado a despeito da pandemia, de fechamento de empresas, de comércios, de restaurantes, etc., ele cresceu quase 8%, 7,7% em 12 meses. E nossa antecipação de recebíveis também nesse trimestre, comparado com o mesmo trimestre de 2020, cresceu 47%, 1,1 bilhão de reais feito de antecipação dos recebíveis. Temos focado em atender os clientes de forma segmentada, fazendo ofertas adaptadas a cada necessidade, a cada dor de cada cliente nosso. Ou seja, tem clientes que são muito preocupados em não pagar tarifas mensais, mas não tem tanta sensibilidade contra o MDR, ou contra o custo de antecipação. Outros são muito preocupados com o custo de MDR, mas não tem tanta preocupação com o pagamento de anuidade, de mensalidade. Enfim, a gente adapta ao perfil do cliente, à oferta, de modo que a gente consiga estar atendendo cada cliente, né, na sua especificidade. Então, isso tem feito que a gente tenha mantido e tenha crescido a nossa base. E também o nosso app hoje também oferece soluções que facilitam a gestão, do próprio credenciado. Então, a gente acha que isso também é um elemento muito importante de fidelização do nosso cliente. No slide número 6, os outros negócios, né, então, tem o banho de consórcios, que a despeito de toda também a dificuldade derivada da pandemia, nossa carteira cresceu 12% na base anual, nosso lucro cresceu quase 9% também na base anual. No nosso também nos produtos da área de seguridade foi constituída uma companhia que é a Banrisul Seguridades, que hoje tem debaixo dela a corretora, e a ideia é integrar as demais companhias ligadas a seguros. Aí que vemos também que nossos prêmios de seguro cresceram em torno de 10% na comparação anual, e nossas receitas de comissão alcançaram 64 milhões de reais. No slide número 7, nós temos aqui a descrição também da nossa iniciativa no segmento de inovação. A despeito de nós termos um grande investimento interno na área de TI, nós achamos que é muito importante nós estarmos conectados aos ecossistemas de inovação, que a gente possa trazer de fora para dentro inovações para o Banrisul. Então, aqui estão listadas as nossas iniciativas. Uma é a criação do Banritech, que é um projeto de inovação aberta, de aceleração de startups que o Banrisul está patrocinando. Outra iniciativa, o Banrisul é um dos sócios fundadores do Instituto Caldeira, que também é um instituto que conecta os empreendedores, os inovadores, startups com os interessados na transformação digital, empresas. Então, tem todo um ecossistema à volta. O Instituto Caldeira já é uma realidade, está instalado no, numa antiga fábrica da Renner Tecidos, no Shopping MC de Porto Alegre, e você já tem lá diversas empresas inovadoras instaladas, e o Banrisul estará lá também como um dos fundadores, também fazendo as conexões com as empresas inovadoras. Também apoiamos Inova RS, também, que é uma agenda de conectar nas diversas regiões do Rio Grande do Sul os ecossistemas de inovação com a academia, com a universidade, com as empresas e conosco. E, por último, também somos patrocinadores master da NAVE, que é um hub de inovação da Tecnopuc, em aplicação de inteligência artificial como diferencial competitivo. O Banrisul também está lá. No slide número 8, detalhe um pouco o Banritech. O Banritech é um hub de inovação aberto do Banrisul, e a gente tem também a parceria com o Tecnopuc na aceleração de startups. Já selecionamos 30 startups, já estão em processo de aceleração. Nós também estamos concluindo aí a adaptação de um espaço físico no Museu de Comunicação e Código da Costa, que é perto da Direção-Geral do Banrisul, no centro de Porto Alegre, o Walk Distance. E nós já temos, então, essas 30 fintechs sendo aceleradas, e tendo o apoio do Tecnopuc nesse sentido. E após esse primeiro ciclo, nós teremos também outro ciclo de mais 30 fintechs. O objetivo é que a gente traga de fora para dentro inovações que possam acelerar o processo de digitalização, o processo de transformação digital do Banrisul. Agora, indo para o slide número 10, temos os destaques dessa apresentação. O primeiro é o lucro líquido do Banrisul, 278,9 milhões de reais. Em 12 meses cresceu 8% comparado com o primeiro trimestre de 2020. É o segundo maior resultado do primeiro trimestre desde o IPO em 2007. E se a gente desconsiderar uma despesa não recorrente, que é a provisão de 77 milhões para causas trabalhistas coletivas, nós teríamos até um ROI, ao invés de 13%, de perto de 16%. E esse ROI ajustado, vamos chamar assim, seria muito, muito próximo do ROI dos grandes bancos de varejo. Mas o lucro líquido reportado, 78,9 milhões, ele sem esse ajuste, ele concede um ROI de 13,2. A carteira de crédito se manteve praticamente estável em 12 meses, quase 37 bilhões de reais. A captação cresce de forma robusta, quase 10%, 66 bi. E o crédito considerado tem um crescimento de 5%, alcançando 16,9 bi. Também destaque positivo a redução de despesa com o pessoal, em linha com o esperado, com o nosso PDV feito no final do ano passado, caindo 9% a despesa. E também um destaque da nossa inadimplência, fruto da nossa política assertiva e conservadora na área de crédito, isso na inadimplência muito confortável, praticamente estável também, 2,4 acima de 90 dias, com índice de cobertura muito favorável de 303% de cobertura. Bom, indo agora para o slide número 11, o estado de rentabilidade, eu já tinha comentado aí sobre o ROI de 13,2, crescimento de 8,3 comparado com o mesmo trimestre de 2020. Nós tivemos fruto da nossa carteira muito robusta em termos de risco de crédito. Aliás, desde o ano passado, quando na época dos repacs, enfim, a gente já comentava nas nossas apresentações trimestrais que nossa carteira era muito robusta, dado em termos de riscos de inadimplência, dado o perfil da nossa carteira, que nós temos aí quase 50% da nossa carteira em consignado, temos imobiliário que é garantido, e o crédito agrícola também, grande parte com garantia. Então, nós tínhamos uma carteira muito robusta, quer dizer, que poderia aguentar as situações de estresse, enfim. E esse é um ponto que tem que ser ressaltado na robustez em termos creditícios da nossa carteira. Então, nossa provisão de crédito, ela impacta positivamente o resultado, bem como também as despesas administrativas têm o efeito PDV e também nas outras despesas administrativas também temos aí bastante controle e temos sido bastante diligentes em termos de manutenção das despesas sob controle. Temos aí queda na receita de serviços e tarifas, em parte pelo início da segunda onda em mês de março, que impactou alguma coisa na área de adquirência. A margem financeira também, decorrência da competição também, ela teve uma pequena retração. E também tivemos um maior tributo sobre o lucro líquido. Em termos de ROA ajustado, temos um ROA também de 1,2, que é um ROA muito confortável. Indo para o slide número 12, que a gente sobre a margem financeira, que eu já tinha comentado antes, a margem financeira, quando considerado em termos anuais, tem uma queda, a margem financeira total em um ponto percentual, e aí eu queria fazer só uma explicação sobre a margem financeira. Nós estamos fazendo a margem financeira gerencial excluindo as receitas de recuperação de crédito baixados para prejuízo, que, na verdade, é só poluir uma análise sem fazer efeito na margem final. Então, uma margem gerencial, que é excluindo então essa receita de recuperação de crédito baixados para prejuízo, nós temos aqui que em um ano nossa margem, a margem de ativos rentáveis de crédito cair um ponto percentual, sendo que a margem total também cai quase um ponto percentual. Então, impactados, no caso da total, também pela queda da Selic, e também na margem de crédito tem elementos também de competição, principalmente no consignado, que reduziu em um ponto percentual ao longo de um ano a nossa margem. Passando para o slide número 13, que é de captação, nós vemos que a nossa captação continua com um custo excelente, 87,5% do CDI, abaixo do CDI, nosso custo de captação médio. e tivemos uma evolução de 12 meses, 9,5%, excelente evolução. No trimestre tem uma queda, mas é uma queda normal do ponto de vista sazonal, porque no final do ano você tem concentração de depósitos à vista e de CDBs automáticos que são revertidos, um crescimento de saldo no, 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 na virada do ano que reverte parcialmente, né, no primeiro trimestre, mas isso é algo esperado do ponto de vista sazonal. Continuamos então com uma base pulverizada, basicamente pessoas físicas, 66%, e um custo muito adequado. No slide número 14, que fala sobre despesas e receitas. Bom, primeiro, falar então um pouco sobre o pilar reestruturação da nossa rede de atendimento, né? Desde que começamos esse processo, começamos em março do ano passado, nós começamos, mas com o advento da pandemia, nós fizemos uma pausa e retomamos em agosto do ano passado. Então, se considerar desde o início, desde março do ano passado, nós fechamos 14 agências e 30 postos de atendimento bancários foram encerrados. E também duas agências foram transformadas em PABs e sete PABs foram modificados para salas de negócio, que são salas sem uso de cash, que encarece muito o custo de uma agência, que é a movimentação de numerário. Esse trabalho é um trabalho que é ongoing, ele não vai parar, então estamos agora reestudando a rede para fazer novas propostas de adequação da nossa rede. Então, esse é o trabalho que será permanente para essa administração de readequação da nossa rede de agências. Nas despesas administrativas, como já tinha comentado antes, nós tivemos uma redução da despesa de pessoal de 9% na comparação anual, benefícios do PDV, e também em outros custos administrativos também tivemos aí uma queda de 12 meses de 1%, no trimestre de 3%, e continuamos diligentes em relação à manutenção dos custos sob controle. Tivemos uma redução de tarifa de serviços em 12 meses de 5%, parte por adequação da oferta de produtos às necessidades de nossos clientes, parte competição e parte efeito da pandemia. Então, tem um pouco de cada coisa e então tivemos aí uma redução de 5% da comparação anual. Continuamos com uma de cobertura de despesa de pessoal em relação à rede de tarifas, positivo, a gente mais que cobre o custo da folha. Então, atualmente, 104% da folha a gente tem como receita de tarifas e serviços, cobrindo integralmente o custo da folha. Indo aqui para o slide número 15, para a evolução da carteira. Tivemos em 12 meses um crescimento da pessoa física de 1,4% e em 12 meses 2,2% na pessoa jurídica. Em parte, aí tem algumas explicações, parte derivada da pandemia, e você tem certas dificuldades relacionadas à nossa rede de agências, agências que fechadas por contaminação. Esse ano teve permanentemente agências que tiveram que ficar fechadas por alguns dias para serem descontaminadas e reabertas, parte pelo número reduzido de profissionais da rede de agências, derivadas das bandeiras vermelha e preta, pela regulamentação estadual, parte por competição, e parte também pela nosso conservadorismo em termos de limites de crédito ao longo do ano, e que parcialmente agora a gente tem uma visão de reversão desse quadro. Me explico. Nós temos aqui, em relação à economia, uma visão muito otimista no que vem pela frente, ou seja, nós, olhando o cenário global, crescimento nos Estados Unidos esperado esse ano na ordem de 6%, na China está se falando de 9%, a Europa também um crescimento robusto, o próprio Brasil, expectativas de até 4% de crescimento esse ano, e, em particular, o Rio Grande do Sul, muito bem posicionado em termos de crescimento puxado pelo agronegócio, E mesmo esse crescimento vai contaminar outros segmentos da economia gaúcha. Então, nós estamos muito otimistas em relação à economia que vem pela frente. Então, vamos agora estar certamente fazendo aí esforços em crédito, enfim, em todos os segmentos comerciais, mesmo na questão do crédito, para que a gente acelere a nossa concessão de crédito e acelere também o crescimento da carteira. Isso sempre naqueles segmentos que eu já mencionei na abertura, que são segmentos em que o banco escolheu como foco, né, varejo, enfim, aquilo que eu já descrevi atrás. Só um dado: ontem saiu um dado do crescimento industrial no trimestre do Rio Grande do Sul, 9,8% no trimestre, então um dado excepcional. Então a gente está muito otimista do que vem pela frente, então vamos fazer um grande esforço, já estamos fazendo. E acreditamos que vamos colher frutos aí do crescimento da carteira que vem pela frente. No slide 16, do crédito consignado, temos aqui no canal agências crescemos 7% em 12 meses e no canal correspondente 5%. Estamos otimistas no crescimento agora da carteira, no sentido que aumentamos a margem para 35%. O decréscimo da margem de 35 para 30 na virada do ano, de certa forma, atrapalhou a produção no primeiro trimestre, e a volta dessa margem de 35% vai facilitar agora a concessão, conjugado com a possibilidade de dar carência de 120 dias. Então, nós já estamos na rede para INSS e SIAP já operando nessas condições, margem de 35, carência de 120 dias, e estaremos já. Assim que algumas adaptações sistêmicas, que acreditamos que em uma semana ou duas a gente esteja prontos, estendendo isso para os nossos 400, mais de 400 convênios em municípios e estados do Rio Grande do Sul, de modo que a gente vai ter, então, uma atração aí, acreditamos, uma atração boa no crescimento dessa carteira de consignado, tanto no canal correspondente quanto no canal agência. Bom, indo para o slide 17, para fazer aí uma pincelada sobre nossa carteira repactuada. Nós fizemos um total de repacks no ano passado de R$ 744 milhões. Desses 744, 63% já foi amortizado, então nosso saldo hoje são 276 milhões. E dentro desses 276 milhões, temos aí uma inadimplência acima de 90 dias de 12 milhões, que significa 4,5% deste saldo, se comparado com o saldo. Se comparado com o valor liberado, está falando de praticamente 1,5% de inadimplência sobre o valor liberado lá atrás, o que mostra que essa carteira foi uma carteira sólida, e temos aí boas perspectivas aí de conclusão aí de recebimento do saldo restante, que já, enfim, já é só um terço do originalmente concedido. No slide 18, que é a provisão de crédito, nós temos aí um índice de provisionamento de crédito de 7,3%. Eu diria que, da indústria, considerando os grandes bancos de varejo, é um dos maiores índices de provisionamento. E graças à nossa política assertiva, conservadora no crédito, feito a partir da crise até agora, proporcionou uma despesa de provisão bem inferior ao que vimos fazendo para trás, a despeito de termos um provisionamento um dos maiores da indústria. E a despesa de provisão em 12 meses de crédito ficou na ordem de 3,6%. Indo para o slide 19. Aí coloca aqui a nossa inadimplência em 90 dias está praticamente estável, né? Estamos falando aí de 2,31 para 2,42, praticamente estável, e nosso índice de cobertura continua muito confortável, 303% de cobertura sobre 90 dias. Na distribuição por rating, praticamente 90% é AAC, e na concentração aqui dá para ver que a gente realmente está saindo do corporate, e baixíssima concentração em termos de crédito. No slide 20, sobre o nosso índice de capital, com a captação que fizemos em janeiro, de 300 milhões de dólares de uma dívida, um bonde subordinado, a gente então vai alcançar um índice de Basileia de 18,6, o que nos dá absoluto conforto para crescer a carteira de crédito sem preocupação com o nosso índice de capital. Então, vamos aí perseguindo o crescimento da carteira sem que tenhamos qualquer preocupação em relação ao índice de capital. E, por fim, o nosso guidance, mantemos o guidance liberado no trimestre anterior e vamos acompanhar. Então, basicamente é isso. Agradeço a todos aí a presença e aguardo aí questionamentos. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Tiago Binsfeld, do Itaú BBA.
Pessoal, bom dia. Parabéns pela apresentação. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, em relação a custos, é uma linha que foi muito bem nesse trimestre. Eu queria só que vocês, por favor, lembrassem qual que é a economia esperada esse ano advinda do PDV. E também, se puderem falar um pouquinho do plano para a rede de agências. Eu vi que vocês fizeram alguns ajustes já recentemente, mas também o que a gente deveria esperar para esse ano. Essa é a minha primeira pergunta, eu faço a segunda na sequência. Obrigado.
Bom, a economia anual estimada do PDV é em torno de 160 milhões de reais por ano. Essa é a economia esperada. Sobre a rede de agências, nós estamos aqui o que a gente está chamando da quarta onda. A gente está fazendo por ondas. Então, nesse momento, nós estamos nossa equipe da área de planejamento está formulando as propostas para levar a diretoria para fazer a quarta onda. Então, eu não Eles estão checando economicidade da nossa rede, de modo que a gente possa fechar. Devemos fechar uma quantidade grande ainda de PAs e também de agências. Vamos continuar e também vamos estar remodelando salas de negócio, inclusive fazendo salas de negócios temáticas, como, por exemplo, salas de negócio temática em relação ao agronegócio. Então, é esse que é o caminho que a gente acha que vamos ter estruturas mais adequadas ao atendimento, com menos, diminuindo a quantidade de pontos de atendimento e especializando alguns pontos de atendimento. É isso que vocês podem esperar. Não posso agora dar números, porque estou aguardando aí a proposta da área de planejamento.
Não, eu agradeço, Coutinho. Obrigado. A tendência é boa, realmente. E a segunda pergunta, que é só fora do âmbito dos resultados, mas a respeito da renegociação da folha de pagamentos com o Estado. Eu sei que teve um fato relevante agora no final de abril, mas se vocês puderem passar um update, quais são os próximos passos nesse processo, eu agradeço. Obrigado.
Tiago, eu só posso falar o que está no fato relevante, né? Foi criado lá um grupo para avaliar isso, é um grupo e a gente vai estar então avaliando. Não tem ainda nada de novo que a gente pudesse comunicar ao mercado. Tá? Então, só que a gente foi criado um subcomitê do conselho para avaliar.
Tá ótimo, tudo bem. Obrigado.
A próxima pergunta é de Yuri Fernandes, do JP Morgan.
Obrigado, Coutinho. Parabéns aí pela apresentação. É muito bom. Eu tenho uma primeira dúvida aqui sobre o produto consignado. A gente tem visto muitos players digitalizando esse produto, principalmente para a INSS, que eu acho que acaba sendo um convênio mais relevante, assim, né? Queria perguntar assim, se o Banrisul tem algum plano nisso, como tem sido para vocês, se dá para fazer assim uma digitalização ponta a ponta em alguns convênios, de modo a talvez vocês terem uma economia de custo nesse tipo de produto. Então, acho que perguntar assim, quão difícil é, se vocês já têm, se vocês estão trabalhando nisso, pegar um pouquinho de cor nessa digitalização do produto consignado. E uma segunda pergunta sobre FIIs, né? A gente sabe que não está fácil para bancos de maneira gerais, né? Os bancos mais tradicionais, acho que muita pressão de competição, tem pressão de Covid em volume. Mas tentar pegar um pouquinho de cor com você, que você enxerga nessa linha, né? Como a gente deveria esperar essa linha, não tanto para 2021, mas assim, um período maior de anos, assim, onde estão os problemas, o que a gente deveria esperar da linha de FII? É uma linha que pode crescer inflação, pode crescer acima de inflação ou não? Assim, a gente vai ver uma pressão por múltiplos anos aí, dado que alguns produtos, tipo cheque especial, né, que acho que é uma linha de FII que para vocês era um pouquinho mais relevante, a gente vê que essas linhas elas estão encolhendo, né? Então, pegar um pouquinho de cor. Obrigado.
Bom, Yuri, olha, nós já temos no nosso app, no nosso mobile, a possibilidade de contratação inteiramente digital do crédito consignado INSS e também para o Estado. O que a gente vai colocar agora no ar nos próximos 2 meses é o refinanciamento todo digital. Um crédito novo já é todo digital. Agora para o convênio do Estado e para o convênio do INSS. Refinanciamento, porque ele é mais complexo, tem que ir até lá porque você tem valores aí do crédito existente. Esse já está em desenvolvimento há algum tempo e a promessa é que em 2 meses ele esteja implantado. E aí então toda operação de consignado, refinanciamento ou o crédito novo será feito via digital. Então, só repito. Crédito novo hoje já é 100% digital, tanto para o Estado quanto para o INSS. Como a gente tem, como eu mencionei, mais de 400 convênios, tem muitos convênios que não têm essa possibilidade, mas são convênios menores, pequenos municípios, etc. Mas aí também o ganho não é tão relevante, que não tem escala, né? Mas os convênios que têm escala, que é Estado é um, o INSS, a gente já está digital e vamos ficar 100% digitais com refinanciamento em breve, né? Então, é isso que a gente vê. Agora, a segunda pergunta, eu estava interpretando, você estava falando
Só
sobre o
para
cheque especial, acho
entender.
que está. Pois não?
Não, só, desculpa, só para deixar claro esse ponto do consignado, desculpa te interromper. Nisso do digital, eu entendo que no aplicativo tudo bem, ele é digital, mas existe algum back-office, assim, a pessoa ela começa a originar no celular, ela começa a originar no app. Todo o processo ele é ponto a ponto, você liga, você já está no DataPrev, linkado o seu sistema com o DataPrev, assim, a
Isso,
originação não precisa de um back-office nessa digitalização, ela é.
não,
É tudo digital? Ah, não,
não,
beleza. Era isso que eu queria só deixar
é tudo
claro, então.
digital, é tudo digital, é tudo digital. Como também, pegar outro exemplo, que é tudo digital, tem financiamentos que você pode fazer, vários você pode fazer totalmente digital aqui, vários produtos do Banrisul você faz 100% digital, contratar crédito. Tem muita coisa que está inteiramente no mobile. Não precisa, você pegar, sei lá, antecipação de 13º. É tudo digital. Tem muita coisa que é tudo digital. Mas sobre a sua segunda pergunta, você falou de FII, depois você falou de cheque especial. Cheque especial, a receita é de juros, né? Então, eu entendi, Yuri. Você está perguntando sobre tarifa, serviço, ou você está perguntando de crédito?
Não, eu estou perguntando de tarifa. É que dentro das linhas de FII tem a linha de retorno de cheque especial, né? Que você cobra uma tarifa quando acho que o cheque ele não tem fundo, alguma coisa assim. Que era uma linha de, sei lá, 5 milhões, ela está caindo 50% ano contra ano, porque as pessoas não usam cheque especial. Eu sei que na base, como um todo, 5 milhões para uma base de FII de quase 500 milhões por trimestre é pequeno. Mas é uma linha que vai virar provavelmente zero em algum momento, entendeu? Então eu acho que. Troca talvez o cheque especial para ficar mais fácil por tarifa de conta corrente, assim, como talvez seja uma linha mais relevante e que também tem uma tendência difícil. Assim, acho que a ideia é para tarifas de serviços bancários como um todo, né? Como vocês enxergam isso? Porque foi um trimestre fraco e minha dúvida é, tá bom, vocês foram lá, talvez ajustaram a precificação de alguns produtos, ela estabiliza ou não? Ela continua caindo? Qual que é a tendência disso, entendeu?
A nossa visão é que não existe almoço grátis, né? Nós estamos pressionados pela competição e de diversos players que estão operando sem resultado, né? Então, Então, em um dado momento, esses players vão ter que rentabilizar. Então, é difícil avaliar que ponto você vai ter reversão dessa tendência. Mas não tem dúvida que você vai ter que rentabilizar esses novos entrantes e eles vão ter que, então, cobrar de alguma forma. Em algum ponto vai estar a cobrança, seja em tarifa, seja em preço do produto, enfim. Então, não acreditamos, quer dizer, não existe milagre. Não dá para você trabalhar sem cobrar. Então, a gente vê que esse é um movimento que ainda continua, mas, num certo momento, isso vai ter que ser revertido, senão não vai haver rentabilidade para os investimentos que foram feitos nessas novas plataformas. Então, a gente vai obviamente, vão acompanhar a competição, mas a gente acha que isso, em certo momento, vai reverter de alguma forma.
Maravilha, obrigado, Coutinho.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta é de Antônio Ruette, do Bank of America.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. Se vocês pudessem compartilhar com a gente qual a expectativa para margens ao longo do fim do ano com clientes, especialmente com a recuperação de algumas linhas com os spreads maiores, como cartão de crédito e cheque especial. E também, se vocês pudessem compartilhar com a gente qual é a visão de competição no negócio de agro, especialmente quanto às cooperativas. Obrigado.
Eu vou começar pelo último, né? Tem uma competição grande, sem dúvida, no agro, né? Mas nós temos logrado êxito em crescer nossa carteira, em crescer, inclusive, o market share. O Banrisul tem uma presença muito grande no estado, a cobertura muito grande, temos também uma linha de produtos completa. Então, e também temos, como eu mencionei no início da apresentação, uma presença institucional, social, em todos esses pequenos municípios de apoio à agroindústria familiar, à agricultura familiar, enfim, parcerias com as prefeituras. Então, a gente tem uma abordagem muito abrangente. Então, nós temos aí realmente uma força grande no interior e perante esse tipo de cliente. Então, a despeito da grande competição, nós temos aí logrado êxito em crescer a carteira, haja visto até os números desse trimestre, 27% ano contra ano, e a gente tem expectativa que vamos continuar crescendo de forma robusta. A outra pergunta é em relação a margens, né? Então, a gente acredita que em termos de margem de spread de crédito, a gente está muito próximo de uma estabilidade ou até de reversão. Acho que já houve aí uma bastante competição, já fechou bastante e não aguardamos uma segunda rodada como essa que já aconteceu. Não, essa é a nossa expectativa.
Tá legal, muito obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta é de Yuri Fernandes, do JP Morgan.
Opa, obrigado pessoal, oportunidade de fazer mais uma pergunta. Coutinho, só um follow-up no guidance, assim, a gente viu que vocês mantiveram o guidance unchanged, né? A gente viu assim algumas linhas, assim, a linha de ROE tracking super bem ali para o guidance, tudo, mas assim alguns moving parts, né? Então, assim, a margem abaixo do guidance, compensada por uma PDD melhor, né? Um cost of risk melhor no guidance. Que a gente deveria esperar para o ano? Assim, essas linhas elas voltam para o guidance? Assim, a margem ela deveria voltar um pouquinho mais para dentro do guidance? O cost of risk subiu um pouquinho mais? Você consegue comentar para a gente ali um pouquinho dos moving parts, de como foi o resultado e como isso compara com a projeção anual de vocês?
A gente ainda mantém o guidance porque a gente acredita que a gente vai conseguir aí, no que tiver abaixo, a gente consiga reverter. Por isso que a gente está mantendo o guidance, né? Então, porque a gente ainda acha que tem espaço para reverter. Então, a gente tem
Mas e o
essa
cost of
visão e
risk,
estamos
ele
trabalhando
converge
para
para
isso.
isso? Ele...
O quê? Não entendi. Alô?
A PDD de
Alô?
vocês, né? A PDD deveria subir, então, também, nessa cabeça?
Não, 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 aí não. Está falando das linhas positivas, né? O que está melhor fica, né? Tô falando, o que está melhor fica. Eu estou falando de corrigir aquilo que a gente não. Você mencionou a margem, por exemplo. Então a gente vai tão reprecificando aí as operações ativas, né? Então, a ideia é tentar corrigir, tentar aumentar a concessão de crédito, enfim, tentar corrigir aqueles que estão abaixo, mas aqueles que estão performando melhor, a gente, ok, não vou piorar o que está bom. Tá certo?
Maravilha, Coutinho. Obrigado. Tudo certo. Obrigado.
Ana Ri Rios, do Santander, pergunta: a contração em FIIs está sendo causada mais pela queda de volumes ou de tarifas? Obrigada.
Tem um pouco dos dois, né? No caso da adquirência, durante os períodos mais complexos, os pequenos clientes, a gente suspende a cobrança da mensalidade, tá certo? Então você tem aí uma queda de volume nesse caso. Alguém está com o celular aberto aí. Então, que você deixa de cobrar em um determinado momento, e também a competição também, no caso lá, no caso da adquirência também, a competição também acossa a área comercial, então a gente tem que também fazer alguma revisão. E também, no caso de tarifas do banco, tem uma adequação dos pacotes à necessidade do cliente, até do ponto de vista de atendimento de adequação, no final, de adequação dos produtos aos nossos clientes, né? Então, tem uma coisa, tem um pouco dos dois.
Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Cláudio Coutinho para as considerações finais.
Bom, queria agradecer a presença de todos, agradecer também a todos meus companheiros de diretoria e também ao corpo funcional do Banrisul, que com muita dedicação e trabalho possibilitou que a gente tivesse esse resultado, a despeito de todas as dificuldades relacionadas à pandemia. Queria agradecer a todos então, a presença e para os investidores e analistas deixar à disposição o RI para qualquer dúvida adicional. Muito obrigado a todos.
A teleconferência do Banrisul está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.